Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu odiava minha prima. E o pior é que era um ódio recíproco. Desde que éramos novinhas, ela fazia de tudo para me irritar. É até estranho falar isso, porque geralmente as primas se dão bem, né? Sobretudo quando regulam de idade com a gente. Só que no nosso caso, era o oposto. E foi ela que começou tudo. Eu sinceramente não sei por que ela me detestava tanto. Só sei que, por conta da atitude dela, eu fui crescendo. E naturalmente aqui dentro de mim também fui criando um ranço, né? Para mim, repito, ela era a pior pessoa do mundo. Aliás, eu não gostava dela. Isso começou exatamente lá atrás, como já disse, na adolescência. A pior presepada que ela me armou foi acabar com um namoro meu. Ela começou a dar em cima do meu namorado na época. Sabe? Eu sonhava casar com esse cara. Eu sonhava ter filhos com ele, de tanto que eu gostava. Só que, de pirraça, ela começou a dar em cima dele. Até que, para minha tristeza, acabou roubando o Jorginho de mim. Eu digo que ela fez de pirraça porque foi só para me atingir. Eu sei disso. Até porque depois que conseguiu o que queria, adivinha? Ela o dispensou. Sabe? Terminou com ele. Ninguém da família foi a favor dela. Todo mundo tomou as minhas dores. E eu, sinceramente, não esperava outra coisa deles, porque o que a Valentina fez comigo, olha, foi uma coisa muito séria. Na época, eu tinha só 19 anos. É a verdade que desde então que eu nunca mais falei com ela. Nunca olhei na cara dela, para dizer a verdade. E já se passavam quase 10 anos. Para minha sorte, algum tempo depois, ela foi morar com outra tia nossa no interior, numa cidade perto de Guarapuava. Dei graças a Deus, porque, sinceramente, não suportava nem olhar para a cara daquela infeliz. Só que ela acabou voltando. Não dizem que a felicidade nunca dura para sempre? Pois é, ela voltou. E por meu azar, alugou uma casa justamente ali na nossa rua. Até porque a tia Nair, mãe dela, continuou morando ali no mesmo lugar. Eu continuava solteira. Aliás, depois que perdi o Jorginho, que ele me deixou por causa daquela bruxa, eu meio que me desencantei, viu? Cheguei a ficar meio desesperançada, assim, sei lá. Não deixei de me relacionar com os homens, é claro. Me envolvia com aqui e outra ali, mas nunca mais, sabe, me apaixonei de verdade. Jurei a mim mesma que aquela dor eu não sentiria mais. Nunca mais ia me apaixonar por ninguém na vida. Eu ainda morava com a minha mãe. Estava sozinha, mas a minha vida até que estava boa, né? Não tinha grandes preocupações. Foi justamente a minha mãe que veio me dar notícia. Não sei se você sabe, mas a Valentina voltou. Você está falando sério, mãe? Meu Deus do céu, mas que... Ela voltou mesmo? Voltou. Ai, Jesus amado. Tava tão bom aqui sem ela. Bom, ela que fique no canto dela, que não vem me perturbar. Só que ela não veio só passear não, viu, Josimar? Eu conversei com a Nair e parece que ela e o marido vieram para procurar uma casa, que estão pensando em vir embora para cá. Definitivo. Olha, juro, Essa notícia me impactou. Desde que tinha ido morar lá com aquela nossa outra tia do interior, vez ou outra, ela vinha pra cá visitar a mãe. E às vezes, a gente até se esbarrava na rua, até porque era inevitável, já que a tia morava ali perto, né? Só que também tem outra, né? Eu nem olhava pra cara da infeliz. Sabia que ela tinha se casado, que tinha uma filha. Diz que não teve cerimônia religiosa, nem festa. Na verdade, teve. Só se casaram no cartório, porque ela tinha engravidado. Em resumo, acabaram achando uma casa para alugar, bem ali perto da casa da tia, justamente na nossa rua. Pela minha mãe, eu fiquei sabendo de tudo. E olha, demorou para encontrar essa praga. Já fazia quase um mês que ela estava morando ali, até que um dia eu os vi passando na rua, em frente de casa. Estava na janela e dali avistei ela, o marido e a menina, a filhinha deles. E olha, eu sei que é uma coisa até feia, desagradável para admitir, mas olha, me bateu um despeito quando a vi do lado daquele homem com a filha do lado. Porque, na verdade, ela tinha conseguido o que eu tanto queria, que era uma família. Por culpa dela, eu tinha deixado de ter a minha família também. Apesar da relativa distância, deu para reparar no cara. Vi que era um cara assim bonitão. Aliás, achei até que era bonito demais para ela. E eu guardei tanto o rosto dele na memória que um dia ele passou ali na frente de casa, só que dessa vez sozinho. E bem na hora, eu estava ali no portão. Lembrei dele no mesmo instante. E como não tinha nada contra ele, puxei conversa. Oi, tudo bem? Você é o Wilson, né? Marido da Valentina? Sim. Não sei se ela falou de mim, mas a gente é prima. Ah, ela falou sim. Você é Josimara, né? E aí, tudo bom? Tudo, mas me diga, que tipo de coisa que ela andou falando de mim pra você? Deve ter falado só coisa ruim, né? Eu disse aquilo e ri. E antes mesmo que ele respondesse, já falei. Mas e aí, como é que tá o casamento? Vocês conheceram lá mesmo, em Guarapuava? Você também é de lá? Olha, eu não sei o que me deu, mas fui fazendo tanta pergunta, uma pergunta atrás da outra, que nem deixava o cara responder. Deu para sentir que era uma pessoa bem diferente da minha prima. Simpático, todo sorridente, sabe? Uma fala assim, bem mansa, falava baixinho assim. Gostei muito do jeito dele. Tanto que quando ele falou que precisava ir embora, eu disse: olha, Wilson, queria te pedir para não levar em conta as coisas que a minha prima disse a meu respeito, não, viu? Porque ela deve ter feito a minha caveira para você, né? A gente tem lá as nossas diferenças, mas eu não quero o mal dela, então. Ele fez assim que sim com a cabeça, se despediu e foi embora. Eu continuei ali no portão, olhando ele se afastar, até que alguns passos adiante, ele deu uma viradinha para trás e, ao notar que eu continuava olhando fixamente para ele, sorriu e acenou. Depois eu até comentei com a mãe: mãe, a senhora já conversou com o Wilson, o marido da diaba lá? Olha, eu não sei, eu não tô gostando da tua cara, viu? Você tá meio esquisita. Que é, mãe? Só tô falando do marido da... Não vá procurar sarna pra se coçar. Fica longe do cara, viu? Você vai querer se meter aí no meio dos dois aí? Ô, mãe, nossa, que exagero. Minha mãe sabia da nossa birra. E sabia também que o ódio era tanto de parte a parte que eu seria capaz de qualquer coisa para deixar aquela infeliz, no mínimo, chateada. Faria mesmo. Só que naquela hora, ouvindo a minha mãe falar, sabe, parece que me deu ideias. Não vou negar que um pensamento se formou assim na minha cabeça. Até porque ela tinha tirado meu namorado de mim. Então, sabe, pintou aquela coisa assim. E a minha mãe, sabe? A minha mãe, ela nunca foi boba, né? Antes que eu dissesse qualquer coisa, só pelo fato de ter mencionado o marido dela, a minha mãe já antecipou. E olha, não me saiu mais da cabeça aquela ideia de dar o troco na minha prima. No passado, ela não tinha se aproximado do meu namorado só de pirraça? Só para fazê-lo terminar comigo? O Jorginho era o amor da minha vida, sabe? Eu queria casar com ele, eu queria ter filhos, eu sonhava com isso. Isso com certeza teria acontecido se ela não se metesse no nosso caminho. Ela não levou nada disso em conta quando resolveu seduzi-lo só para me atingir. Ela sempre se achou mais bonita e mais gostosa do que eu, viu? Aliás, não só se achava, como vivia dizendo isso para todo mundo. E fez o que fez, só para provar a si mesma que tinha razão. Então, sabe, depois que eu conheci o marido dela, não nego que aquele pensamento começou a tomar conta da minha mente. E se eu desse o troco, ou pelo menos, sei lá, me aproximasse do Wilson e... do jeito que ela tinha feito, com o Jorginho, quase 10 anos atrás. Olha, pode ter gente que acha que eu tô exagerando, mas não. Ela acabou com a minha vida, viu? Tanto que nunca mais eu me apaixonei por ninguém, só de trauma. E se eu desse o troco? Se eu tivesse pelo menos um caso com ele, só pela ver como é ruim, como dói. Nunca foi da minha índole fazer esse tipo de coisa. Só que, sabe, as circunstâncias eram bem diferentes. E o fato é que esse pensamento começou a me dominar. Sempre que acontecia dele passar sozinho ali na frente de casa, eu dava um jeito de fazê-lo parar, mesmo que fosse só um pouquinho, pra gente conversar um pouco. E olha, me fazia tão bem conversar com ele. Ele tinha um jeito, assim, que aos poucos começou a despertar, assim, uma espécie de admiração. Claro que tinha também aquela questão de querer me vingar da minha prima. Mas eu juro, não foi só isso. Aos poucos, esse homem começou a mexer comigo de verdade. Sabe, e às vezes, quando a gente conversava, eu até deixava transparecer o meu interesse. E aos poucos, eu acho que ele começou a reparar, assim, a atenção que eu dava para ele, os meus olhares, meus gestos, que um dia ele perguntou: então, Josimar, por que que você tá sozinha, não tem namorado? Essa moça é tão bonita, você acha? Bom, eu tô sozinha porque tô esperando a pessoa certa, né? Falei aquilo e olhei bem no fundo dos seus olhos e com um certo toque de malícia. E ainda acrescentei: se bem que às vezes, você sabe que eu acho que esse homem já apareceu? Falei aquilo olhando para ele, só para ver a reação. Ele sorriu, me mediu dos pés à cabeça, até porque entendeu a indireta, né? Não era bobo. Só que não falou nada. A verdade é que, mesmo não querendo, eu fui me encantando por ele mais e mais. Sabe? E quando ele passava ali na frente de casa, acompanhado daquela mulherzinha à toa, eu me retorcia toda. Sentia aquele mal-estar. Será que era ciúme? Será que era despeito? Ou era só raiva mesmo que eu tinha dela? Olha, era uma mistura de tudo isso, inveja, inveja. Tudo ao mesmo tempo. Aos poucos, eu fui me dando conta de que estava sentindo alguma coisa por ele e que não era só aquela vontade de me vingar dela. Era mais. E caso eu tentasse alguma coisa com ele, juro, não seria mais porque queria me vingar da Valentina. Ou pelo menos, não seria só por isso. Seria por mim mesma, por conta daquilo que estava sentindo. Um dia, eu lembro que estava sozinha em casa, quando ele passou. A janela estava aberta. Como eu sabia mais ou menos os seus horários, ficava ali, só olhando pela janela, assim, dando uma... só esperando. Nesse dia, eu vi ele apontando lá no começo da rua. E fui lá, fui direta. Oi, Wilson, tudo bom? Você não quer entrar um pouquinho? Tô sozinha, a mãe não tá em casa. Ele fez aquela expressão de indecisão, assim. E eu acrescentei, entra, eu faço um café pra gente. Falei aquilo olhando pra ele de um jeito bem provocativo. Para ele não ter dúvidas das minhas intenções. Intenções, aliás, que ele já tinha perseguido. Porque, repito, para bobo ele não servia. Ele então limpou a garganta, deu uma olhadinha assim para os lados, para ver se não tinha ninguém olhando. E só falou aquilo. Bom, se eu não for incomodar, pode ser um café então. Abriu o portão, ele entrou. Eu o conduzi até lá dentro de casa. Assim que fechei a porta, a gente ficou de frente um pro outro. Sabe? Se olhando. Eu olhando para ele com aquela mesma cara, para que ele não tivesse dúvida nenhuma do que eu queria. E lá no fundo, quer saber de uma coisa? Uma mulher sabe quando tá conseguindo atentar o homem. Nessas alturas, ele também tinha despertado alguma vontade em relação a mim. Sabe, eu também não sou boba. Sem interpretar o jeito como o homem te olha. E a verdade é que nem lembro quem tomou a iniciativa. Se fui eu ou se foi ele. Só sei que quando me dei conta, já estávamos agarrados ali, nos beijando, mas com uma paixão, com uma fúria. E tudo terminou lá no meu quarto, em cima da minha cama. Olha, eu já tinha planejado aquela cena tantas e tantas vezes. Não é que um dia aconteceu mesmo? Me entreguei a esse homem, como há muito tempo não me entregava para ninguém. E repito, naquelas alturas, não se tratava apenas de tirar onda da minha prima, de me vingar dela, sabe, dar o troco. Embora fosse bem isso que ela merecia, mas juro que não. Se me deitei com o marido dela, foi porque naquele tempo todo ele tinha despertado em mim um sentimento forte, um desejo quase incontrolável. Trocamos telefones e aí passamos a combinar encontros, só que longe dali. Mas quando eu estava sozinho em casa, era bem ali que a gente se amava. Eu avisava ele através de mensagem. Ele dava um jeito de entrar sorrateiramente e tudo acontecia. Aconteceu que eu acabei me apaixonando por esse cara. Foi inevitável. Quem poderia imaginar? Olha, parece até ironia do destino, viu? Eu me apaixonando justamente pelo marido da minha prima, aquela que tinha sido responsável por eu ter fechado o coração para tudo que é homem. Não queria mais saber de amor. Sabe, às vezes ficava com alguém, assim, mas tudo para passar o tempo mesmo. Olha, tinha noites que eu ficava me perguntando o que ela seria capaz de fazer se soubesse o que estava rolando entre mim e o marido dela. Com certeza me esganaria, mas olha, não tenho a mínima dúvida. Teve um dia que eu estava ali sozinho em casa e chamei o Wilson pra gente ficar junto. Ele nunca deixou de atender o meu chamado. Podia estar fazendo o que fosse, que deixava tudo de lado só para me ver. A não ser que estivesse trabalhando, claro. E como eu sabia que a mãe ia demorar, depois que fizemos amor, até banho de chuveiro tomamos juntos. Só que quando saímos do banheiro, para minha surpresa e espanto, minha mãe já tinha voltado, estava sentada ali no sofá. E já com aquela cara. Não sei se ela já estava desconfiada de que alguma coisa tinha acontecido, sei lá. E quando me viu saindo do banheiro enrolada naquela toalha, e logo em seguida o marido da minha prima, ela soltou um grito. Jesus! Que pouca vergonha é essa? Pensa no susto que a gente levou. Aliás, nós três, né? Eu, pra falar a verdade, nem tinha visto a minha mãe ali sentada, saí distraída, olhando na direção oposta. E quando ela soltou aquele grito, parece que até a minha alma desprendeu do corpo. O Wilson ficou, imagine. Se eu me assustei, imagine ele, né? Ele se vestiu assim em questão de segundos e já saiu de fininho sem sequer dizer tchau. Nem olhou na direção da minha mãe, que desde o momento em que viu aquela cena, não parou de falar, sabe, no meu ouvido. Você não tem vergonha nessa cara, minha filha? Meu Deus, foi essa educação que eu te dei? Teu pai deve estar se revirando no caixão numa hora dessa. E desgosto. O que você está pensando da vida, menina? Eu tentava me defender, mas ela não deixava. Ô, mãe, também não é assim, né? Eu não estou fazendo nada com ela que aquela cobra já não tenha feito comigo. Foi a única justificativa que eu consegui dar. Só que a minha mãe, ela não concordou. É diferente. É muito diferente. Ele é o marido dela. Eu não quero você nunca mais perto desse sujeito. Você tá me ouvindo? Ou isso, ou você sai dessa casa. Vai procurar outro lugar para morar. Ela me fez jurar que aquilo nunca mais iria se repetir. Sabe, só que eu cruzei os dedos quando fiz o juramento. Sabe por quê? Porque não tinha nenhuma intenção de cumprir, mas não tinha mesmo. O fato é que, apesar de tudo, daquele fiasco, aquele escândalo, da atitude da minha mãe, a verdade é que a gente continua se encontrando. Mesmo que eu quisesse, não ia conseguir ficar longe dele. Porque a verdade é só essa. Não é só tesão, não. Não é só vontade de me vingar, é paixão mesmo. Tô apaixonada por esse homem de um jeito que eu jamais pensei que fosse acontecer de novo comigo. Não depois daquilo que aconteceu lá no passado. E pensar que tudo começou com aquele sentimento de vingança. Claro que eu não teria coragem, mas cheguei a pensar em seduzir o Wilson só para dar o troco na Valentina. Só para sentir a dor que eu tinha sentido, que ela tinha me feito passar quando roubou o meu namorado de mim. Só que no começo era assim, mas depois mudou. Aquele sentimento de vingança foi dando espaço para uma outra coisa, uma atração primeiro, uma vontade, um desejo. E quando vi, já tinha enveredado por um caminho sem volta. Estava apaixonada já. Esse cara me enfeitiçou de um jeito que eu nem me importo de saber se ele é marido justamente daquela broaca. Não me importo em dividi-lo com ela. Juro. Sabe aquele sentimento de vingança do passado? Eu nem penso mais nele, porque a única coisa que eu penso é em estar com ele. Sabe, fazer amor com ele. Porque quando estamos entre quatro paredes, a grande verdade é que nada mais me importa. Eu esqueço do mundo lá fora. Esqueço dos problemas da vida. Esqueço dos sentimentos do passado. Esqueço até do que ela me fez. Esqueço até de mim. Esqueço da vida. para só pensar nesse homem. Porque é só nele que eu penso, meu Deus. Só dá ele no meu pensamento. E pior, no meu coração.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tenho uma tia que mora em São José dos Campos, em São Paulo. E 3 anos atrás, fomos passar a virada de ano lá com ele. Só que assim que chegamos, de última hora, decidimos ir à praia de Ubatuba. Não ficava longe, 2 horinhas de carro, se tanto. Confesso que fiquei animado, porque não conhecia nenhuma praia de São Paulo. Aliás, para ser sincero, mal conheço o litoral do Paraná. Daqui de casa, fomos eu, a minha mãe, meu pai e a minha irmã caçula. E lá da casa da tia, foram a tia, o tio e os meus primos. E olha, pensa num lugar bonito. A ideia era passarmos 2 dias ali e já naquele primeiro dia me aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Estávamos tirando fotos ali no letreiro Eu Amo Ubatuba e tinha 2 meninas ali perto. Com certeza esperando a vez, né? Para tirar foto também. Tanto que depois uma delas se aproximou de mim e perguntou: escuta, será que teria como você tirar uma foto da gente? Falei que sim. Ela me passou o celular, se posicionaram ali na frente do letreiro e eu tirei não uma, mas várias fotos. Depois, quando devolvi, ela sorriu, agradeceu e perguntou: mas e vocês, são da onde? Daqui mesmo, São Paulo? Eu apontei para os meus primos que estavam ali perto, né? E respondi que mais ou menos. Então, eles são de São José dos Campos, mas eu sou de Curitiba. Nossa, que legal. Eu não conheço Curitiba, mas dizem que é uma cidade muito linda, né? Rolou uma conversa entre nós. Eu também quis saber de onde ela era, até porque Se estava ali tirando fotos na frente daquele letreiro, é porque também devia ser turista. Mas aí ela falou: então, eu moro aqui mesmo, mas a minha prima é de Santo André. Sério que você mora aqui? Nossa, você mora num paraíso então, viu? Que lugar bonito. É, você tem razão. Melhor de tudo é que a gente sempre conhece bastante gente interessante, né? Porque vem gente de todo o Brasil. Ela falou aquilo e parou e ficou olhando para mim. Não sei, mas achei naquele momento, né, que tinha dado alguma liga, tanto que arrisquei. Escuta, vocês duas não querem tomar alguma coisa com a gente? Estamos indo ali naquele quiosque? Vocês não estão com sede? Fiz o convite, mas ela fez uma carinha assim, desanimada. Puxa vida, eu ia adorar, mas é que não vai dar. A tia tá esperando por nós. E ela falou aquilo, deu uma pensadinha e depois acrescentou: mas faz assim, ó, anota meu número e me liga depois. Aí a gente combina de se encontrar mais tarde. Pode ser? É claro que podia ser, né? Imagine. Ela ainda me lembrou para não esquecer o código de área, que naturalmente era diferente daqui. E é claro, nos apresentamos, cada um falou de si um pouco. Ela se chamava Silmara e o da amiga era Lisa. Olha, eu fiquei com muita expectativa, porque era uma menina muito simpática e bonita. Na verdade, as duas eram, só que me encantei muito mais pela Silmara. Sabe, sei lá, acontecem algumas coisas que a gente parece até que está deduzindo ou antecipando uma coisa que vai acontecer. Ela morava no litoral, né? Tava bronzeadinha, linda, maravilhosa, simpática. Meus primos naturalmente ficaram ali, né? Olhando e tirando uma onda comigo, né? Falando que eu era um cara de sorte, tinha me arranjado com uma gata já naquele primeiro dia. O fato é que curtimos o resto daquele dia ali no mar. Depois voltamos até a pousada e à noite liguei para ela. Em resumo, combinamos um lugarzinho pra gente se encontrar. Segundo ela, era um barzinho assim bem agitado. Eu até perguntei se ela ia chamar mais alguém para ir junto. A Lisa, por exemplo, amiga dela. Porque aí eu levava os meus primos também, mas ela falou que apenas ela, de modo que resolvi ir sozinho também. Para variar, ela estava linda. Até mais do que durante o nosso primeiro encontro. Aliás, estava bem à vontade, assim, bem ao estilo de praia, shortinho, blusinha, sandália rasteirinha. Bom, dava para sentir que estava rolando alguma coisa entre nós ali, pelo jeito como ela olhava para mim, pelo jeito como eu devolvi o olhar, tanto que não demorou para acontecer o nosso primeiro beijo. E depois daquele primeiro, foi só alegria, como se diz, né? Ela me contou mais coisas da sua vida, até porque eu estava tão curioso. Queria saber tudo. Falou que fazia uns 5 anos que morava ali, com a família. Eram de Santo André, ABC Paulista, e que tinham ido embora para Ubatuba por causa do trabalho do pai. O pai dela trabalhava na indústria, mas acabou trocando pela construção civil. Aí me contou que trabalhava de atendente numa farmácia, que estava de folga naquele sábado, mas que teria de trabalhar no domingo. Lembro que na hora eu falei: puxa, que pena, então a gente não vai poder se ver amanhã? É que eu vou embora amanhã à tarde. Ela sorriu: pois é. Bom, vamos aproveitar para ficar junto hoje, então, né? A verdade é uma só. Eu nunca imaginei que fosse conhecer uma gata como ela. E mais do que isso, que fosse rolar alguma coisa entre nós. Sabe, porque foi, digamos assim, muita sorte. Pelo menos minha, né? Imagine, eu nunca tinha ido para Ubatuba, não conhecia. Mal conhecia as praias aqui do Paraná. E também, olha, para ser bem sincero, também nunca tive tanta sorte como mulher. No caso da Silmara, por exemplo, eu estava no lugar certo e na hora certa. Só isso para explicar. Se a gente não tivesse ali tirando fotos, sabe, na frente daquele letreiro, bem naquele momento em que ela chegou com a amiga, quem sabe os nossos caminhos jamais tivessem se encontrado. Aliás, ela podia ter pedido a um dos meus primos, mas não. Foi justamente para mim que ela olhou, foi para mim que ela sorriu. E uma coisa eu digo, viu? Só de estar ali com ela, naquele barzinho, já era uma coisa tão boa. Só que a gente não parou por ali. Saímos daquele agito, aquela bagunça, e fomos dar uma volta. Caminhar um pouco. Depois sentamos num banquinho, ficamos ali curtindo o momento, sentindo aquela brisa gostosa que vinha do mar, trocando beijos, e no fim, para fechar a noite com chave de ouro, pedi um quarto numa pousada. Avisei o meu pessoal, ela avisou o pessoal dela, e passamos toda a nossa noite ali. E que noite maravilhosa. E que noite estupenda. Eu sei que parece até um clichê falar isso, mas é que foi a melhor noite da minha vida. Sabe o que é você passar a noite fazendo amor? Fomos dormir de madrugada. Olha, eu nem vi que hora que era. Pena que no dia seguinte ela tinha de dar expediente lá na farmácia onde trabalhava, porque do contrário, com certeza teríamos passado o dia todo juntos. Mesmo assim, ela me passou o endereço da farmácia e na hora do almoço dei uma passada lá e ficamos um tempo juntos. Eu queria fazer amor de novo com ela. Tava morrendo de vontade, só que não tinha como, né? Foi a nossa despedida, aqueles breves minutos que passamos ali, na porta daquela farmácia. Eu fiquei de ligar, mandar mensagem, enfim. Para não topar com muito trânsito, resolvemos pegar a estrada antes de escurecer, sabe? De volta a São José dos Campos. Eu fui o trajeto todo com essa mulher no pensamento. Só que depois de pensar muito, mas muito mesmo, eu decidi não mandar mensagem nenhuma. Na verdade, eu achei que pro meu próprio bem, eu devia mesmo era esquecer a Silmar. Sabe, tirá-la do pensamento enquanto era tempo. Porque convenhamos, que chance a nossa história ia ter, sabe, de dar certo? Imagine, eu apaixonado por uma garota que morava a quase 700 quilômetros. Qual a chance de um romance assim dar certo? E eu me conhecia bem. Eu ia querer vê-la toda hora. E até deixar de viver a minha vida, pensando nela, querendo estar com ela o tempo todo. Essa história eu conhecia de cadeira, pois já tinha vivido um namoro à distância, pois não éramos de Curitiba, né? A família é toda do interior. E quando viemos embora, eu tinha uma namorada de quem gostava muito. E olha que nem ficava tão longe. Prudentópolis era logo ali. Mesmo assim, só eu sei os perrengues que passei. A saudade que eu senti. Então, eu já sabia o meu modo de sentir. Sabe? E sabia que essa coisa de levar um relacionamento à distância é uma coisa assim, raramente dá certo. Para não dizer nunca. Né? Porque o tempo é impiedoso. O tempo não perdoa. E nem mesmo um grande amor, às vezes, se salva. Então, sabe, até pelo meu próprio bem, eu botei na cabeça que, já sabendo de antemão que não daria certo, esquecia dela. Decidi tomar essa atitude antes mesmo de chegarmos a Curitiba. Lembro que assim que chegamos, lá na casa da tia, meu primo perguntou: e aí, Adilson, não vai mandar mensagem lá pra tua gata? Falei que ia. E ele completou: escuta, como que você vai fazer quando voltar lá pra Curitiba? É longe, hein, meu? Já imaginou? Você indo pra Ubatuba todo final de semana? Quer saber? Depois de tudo que eu já tinha pensado, meu primo falou aquelas coisas, e eu acho que foi aí que eu fiquei ainda mais pensativo e avaliei ainda com mais cuidado a situação. Ele tinha razão. Eu mesmo já tinha me convencido, mas quando ele falou, parece que, sabe, veio alguém e confirmou aquilo que eu já estava pensando. Eu já tinha vivido um namoro assim, sabia como era e principalmente como terminava. E juro, a última coisa que eu queria da vida era passar por tudo aquilo de novo. Se namorar alguém que mora perto, às vezes até do lado da casa da gente, é complicado, imagine assim, né? Longe. Eu ia me torturar noite e dia sem parar. Ia ficar pensando se ela estava sendo fiel, se ia dar bola para algum turista. Me lembrei daquela frase que ela falou logo lá no comecinho, né? Quando eu falei que ali era um paraíso, que era muito bom morar ali, ela falou que sim. Era muito bom porque o lugar era bonito e parece que eu estou vendo ela falar. E a gente conhece tanta gente interessante também, porque tanta gente vem para cá. Sabe, se aconteceu aquilo comigo, por que não podia acontecer com outro? O fato é que depois de pesar prós e contras, decidi não me iludir. E decidi fazer isso enquanto estava no começo, porque se levasse adiante, seria mais difícil dar um basta. Por isso é que acabei apagando o número dela do meu celular. Olha, é claro que depois bateu até o arrependimento, mas deixei nas mãos de Deus. Se fosse para ser, ela iria entrar em contato comigo e aí a gente veria como tudo ficaria. Claro que pensei nela. E muito. Pensei, não foi pouco. E claro que fiquei lembrando de quando a gente conheceu. Da noite maravilhosa que passamos naquela pousada. Era nessas horas que bati o arrependimento, né? O desespero por ter apagado seu número ali do meu celular. Principalmente porque os dias foram passando e ela também não me procurou. Não mandou mensagem, não ligou. E ela continuava tendo o meu número. Quer dizer, não cheguei a passar meu número, mas aquela noite eu tinha ligado para ela, ou seja, deve ter ficado registrado lá no seu histórico. Mesmo que ela não tenha salvo o meu número, ficou ali no histórico de chamadas. E se ela não tinha me procurado, não tinha me ligado, era porque ela também não queria levar aquele nosso romance adiante. Quem sabe até tenha pensado melhor, né? E chegado à conclusão que não valia a pena, do mesmo jeito que eu tinha pensado. E é como dizem, né? Tem coisa que melhor a gente não insistir. Se ela não mandou mensagem nenhuma, era porque também tinha pensado melhor e resolvido dar um basta. Só que mesmo assim, muitas vezes eu me recriminei. Me olhava no espelho e repetia a mim mesmo: por que que você apagou o número dela, seu idiota? Eu realmente, depois cheguei a essa conclusão, fui um estúpido. Mas no fim, sabe, aconteceu aquilo que eu já previa. Como não a procurei, nem ela veio atrás de mim, o tempo se encarregou de apagar sua imagem da minha memória. E mesmo que não tenha apagado por completo, ela ficou assim, bem tênue, a ponto de quase nem me machucar mais. Os meses foram passando, na verdade o tempo passou bem depressa, passaram anos, até que desse último verão, fomos passear de novo lá na casa da tia, em São José dos Campos, e adivinha? Eu e meu primo tivemos a ideia de ir a Ubatuba. Na verdade, fui eu que propus. E ele topou na mesma hora. Na minha cabeça, só tinha um pensamento. Queria ver a Silmara de novo, a todo custo. Naqueles anos passados, Tudo tinha ficado assim bem distante, mas no momento em que surgiu a ideia de a gente voltar lá em Ubatuba, aí parece que, sabe, o rosto dela até ficou mais claro na minha memória. Eu sabia que poderia não ser uma boa ideia, né? Porque tudo que eu sentia poderia voltar. Mas sabe quando você quer correr o risco? Na verdade, não pensei em mais nada. Eu também não sabia o que ia dizer para ela, né? Caso desse certo de a gente se ver, e nem o que ela ia me dizer. Mas repito, eu queria vê-la demais. Como eu não tinha mais o seu número, muito menos sabia onde ficava a casa dela, só tinha um lugar onde podia procurá-la. Aquela farmácia onde ela trabalhava. Olha o fato, só de estar ali, naquela cidade, parece que me fez voltar no tempo. Repito, até a imagem dela, que tinha ficado assim, meio apagadinha, parece que voltou na minha memória. Me recriminei ainda mais por ter apagado o seu número. Meu Deus, como eu fui tonto, como fui estúpido. Fazia 3 anos que eu havia estado ali, naquela cidade, vivido aquela noite maravilhosa com aquela menina. Mas parecia, sabe, era a sensação que me dava, que tinha sido na noite anterior. Até meu coração batia acelerado. Só de pensar num possível reencontro. Fui até a farmácia e a cada metro, a cada passo que eu dava, parece que meu coração acelerava. Entrei pela porta, dei aquela passada de olhos assim, mas não a vi. Me aproximei de uma funcionária e perguntei: escuta, a Silmara ainda trabalha aqui? Silmara? Puxa vida, olha, não sei quem não, viu? Sou nova aqui, mas pergunta ali pro nosso gerente, aquele de barba. Ela me apontou a pessoa, enfim, me aproximei e fiz a ele a mesma pergunta. E ele já respondeu assim, no bate-pronto: Silmara, olha, faz já um tempo que ela não trabalha mais aqui com a gente, viu? Pediu a conta e saiu. Você é algum parente dela? Quer dizer, eu sou amigo, mas não sou daqui, eu sou de Curitiba. É que a gente perdeu contato, enfim, aproveitei que vim aqui, né, pra procurá-lo. Então, não posso te dizer com certeza, mas na época que ela pediu a conta, parece que ela estava com intenção, ela e a família, de voltar lá para a cidade dela. Não tenho certeza do nome, porque já faz um tempo. Mas deve ser Santo André, São Carlos, uma coisa assim. Quando escutei aquilo, já bateu aquele desânimo. Eu devia imaginar, né, que não fosse mais encontrá-la ali. E se estivesse na cidade, era bem provável que não estivesse mais trabalhando naquela farmácia, mas nem na cidade ela estava mais. Passamos o dia todo ali na praia. Até demos assim uma rodada pelo lugar, mas naturalmente não vi nem sombra da Silmara, de modo que ela devia mesmo ter voltado lá para sua cidade. E o pior é que ela tinha me falado o nome da cidade aquela vez. Só que eu não conseguia lembrar. Só sabia que era uma daquelas aí do ABC Paulista. Foi a única coisa que eu consegui gravar na memória. Como me arrependi de ter apagado aquele número do meu celular. Quem sabe o que o futuro teria nos reservado? Quem sabe estivéssemos juntos? Quem sabe ela tivesse até vindo embora para Curitiba, para ficarmos juntos, em vez de ter voltado lá para sua cidade? Por que não? Tudo é possível nesse mundo. Tudo ia depender do rumo que o nosso relacionamento pudesse tomar. E tudo dependia da gente continuar, pelo menos, se falando, né? Pelo menos por mensagem. Mas não. Como idiota, pensando no sofrimento que já tinha tido com aquela minha outra namorada, e cheguei à conclusão de que namoro à distância só dá tristeza, infelicidade. e acabei apagando o número dela. Ela não entrou em contato também, de modo que a gente nunca mais se encontrou. E o pior, talvez nunca mais se encontre. Porque esse Brasil é tão grande, meu Deus. Esse mundo é tão imenso. São bilhões de pessoas. Só aqui, sabe, em Curitiba, se a gente ficar morando num bairro e a outra pessoa morando no outro, talvez a gente fique se procurando o tempo todo e não se encontre. Imagine lá, ela morando lá no ABC, em São Paulo. O estranho é que mesmo sabendo das dificuldades, eu sou teimoso, eu não perdi esperança de um reencontro. Por isso, até tomei iniciativa de mandar essa carta para esse programa. Eu sei que depois de ir ao ar na rádio, a produção também coloca na internet, até porque eu conheci esse programa ali na internet, para dizer bem a verdade, e depois é que eu comecei a escutar no rádio. E quem sabe, lá de onde ela estiver, mas seria muita coincidência, por que não? Quem sabe ele esteja nesse momento em que a carta estiver sendo lida, escutando, lá da cidade dela, São Carlos, Santo André, sei lá. Entende? Tanta gente participa e ouve pelo canal, até a rádio, ouvem também pela internet, e acabe percebendo de quem que eu estou falando. Até porque eu não mudei os nomes, pedi para a produção não mudar, fiz questão de manter o meu nome e o dela, Adilson e Silmara, até para que, se ouvir, ela saiba que é dela que eu estou falando. E se estiver ouvindo, Silmara, agora que você sabe o que aconteceu, o porquê de eu não ter ligado, mandado mensagem, sabe, aí você tem um, digamos assim, acredito que tem uma outra imagem de mim, né? Quem sabe tenha ficado até magoada, né? Olha, eu fui um tonto, viu? Um covarde. Tive medo de sofrer se começássemos a namorar à distância. Já tinha passado uma situação semelhante e fiquei com medo. A grande verdade é essa. Tive medo de sofrer e, no fim, me condenei a um sofrimento ainda maior. Eu digo isso porque pensava que tivesse te esquecido. Mas é verdade que desde que fui lá te procurar, naquela bendita farmácia, ando pensando tanto em você que, sinceramente, chega a me culpar ainda mais pela besteira que fiz. Quem sabe você esteja ouvindo. E se estiver ouvindo, se ainda sentir vontade de me ver, falar comigo, mesmo que seja só para a gente ser amigo, entre em contato com a produção do programa, porque eles sabem onde me achar. Lembro de cada segundo daquele nosso encontro. Nosso único encontro. Além daquele da farmácia, né? Que foi bem corridinho. Lembro de cada detalhe, cada instante que passamos naquela pousada. De tanto que você me marcou. Sabe que você foi um sonho bom que eu tive na vida. Um sonho que eu adoro recordar. De tanto bem que me fez. Como diz a letra daquela música, das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim outra vez. Onde estiver, se estiver me ouvindo, um beijo, minha princesa. E tomara que esteja acompanhando esse meu desabafo, a nossa história. Saiba que não te esqueci. E gosto tanto de pensar que você também pensa em mim ainda, que ainda não me esqueceu, que envia essa carta cheio de saudade, cheio de esperança, de que você realmente esteja ouvindo em São Carlos, sabe, em Santo André, em São Paulo, na Conchinchina, seja onde for. E que, ouvindo a nossa história, também sinta saudade de mim e pense no quanto fomos bobos de não manter contato, porque agora, quem sabe estivéssemos nos beijando nesse momento. Quem sabe fôssemos felizes. Quem sabe tivéssemos até casado, tido filhos, ou mesmo que não. Quem sabe estivéssemos juntos, só isso já me bastava. Será que você está me ouvindo? Dá um sinal, por favor. Se você estiver me ouvindo, me dá um sinal.
Undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis is need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will reveal. Yeah. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see then you're the only one for me. And four, repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. Start back at one. Yeah. So incredible the way things work themselves out. And all emotional once you know what it's all about. And undesirable for us to be apart. See that you're the only.